Pare um momento e ouça esta palavra. Pare o que você está fazendo, pois esta palavra pode curar, transformar, restaurar e edificar a sua vida.
A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Hoje estamos começando o horário de verão. Para quem gosta, ótimo. Para quem não gosta, adapte-se. Não é fácil acordar cedo nessa época. Hoje eu fui acordar, normalmente eu acordo 5:30, e hoje eu acordei 5:30, mas o olho não queria abrir. Não é fácil o primeiro dia, mas depois a gente acostuma. Eu penso que é por isso que muitos não estão conosco nessa manhã, porque não conseguiram abrir o olho hoje de manhã. Mas olha para o seu vizinho e fala: que bom que você veio, irmão. Graças a Deus que você veio. Aleluia. Então, hoje nós vamos investir um tempo orando, mas antes de orar, eu quero falar sobre o tema do jejum. Quero compartilhar algo sobre o tema do jejum. Tem tantas perguntas e tantas coisas que mandaram para mim aqui. Só vou mencionar algumas delas. Pastor Luiz, estamos vendo toda a mídia esquerdista declarou, estamos vendo que toda a mídia esquerdista declarou guerra contra a família brasileira. Você está vendo isso então? Que bom. A pedofilia é um dos alvos do inimigo. Nossas crianças estão sendo frontalmente atacadas. Não vou te dizer que é só pedofilia não, ele quer destruir a família completamente, a família como nós conhecemos. E eu sempre tenho dito para os irmãos que eu não quero aqui falar de política, mas eu creio que isso aqui não é política, isso aqui tem a ver conosco. Uma das bandeiras do marxismo é acabar com a família, porque Karl Marx postulou que é a família que sustenta o sistema capitalista, o que é uma idiotice sem tamanho, porque a família não surgiu com o capitalismo, a família foi criada por Deus desde o princípio, entendeu? Aí ele postulou que o sistema só pode ser mudado se a família for destruída. Então todo partido esquerdista tem como alvo acabar com a família, sempre foi assim, e você votava inocentemente, esse é que é o problema. O senhor não acha que a igreja poderia usar sua força para fora do campo da igreja? Qual força? Está falando a força do microfone? A força do voto? A igreja não deveria pressionar o governo contra essa ideologia de gênero? Você acabou de dizer que o problema é a mídia, por que eu vou pressionar o governo? O problema não é o governo. Mesmo que você coloque um presidente lá evangélico, daquele mais pentecostal, não vai mudar nada, porque o problema não é o governo, é a mentalidade do presente século. O presente século jaz no maligno. No governo não muda a mentalidade de ninguém, esse é um pensamento esquerdista. O governo não muda as pessoas, não muda a família, não muda as pessoas. Não adianta criar lei proibindo, presta atenção, adianta criar uma lei proibindo o cara de ser homossexual, sim ou não? Não! Qual que é o único jeito de mudar a realidade? Pregando o evangelho. Qual o problema? O diabo está distraindo você para a política, para o voto, né, para a suposta mudança no sistema político, quando na verdade a única coisa que pode mudar o homem é o novo nascimento, é o evangelho. Só há esperança no evangelho. Fora do evangelho não há esperança para esse mundo. Esse mundo vai de mal a pior. Eu não digo financeiramente, pode até ir melhorando, mas espiritualmente, moralmente, vai de mal a pior. Pastor, não podemos nos conformar com isso. Eu concordo com você, eu acho que o sal tem que salgar mesmo. E por que nós salgamos, né? O sal ele preserva, por isso que o crente é chamado de conservador. Você quer conservar a família, porque o sal preserva, o sal conserva. Entendeu por que você é conservador? A igreja não deveria pressionar o governo contra essa ideologia de gênero que está sendo implantada nas escolas? A escola é só um instrumento, a ideologia já está aí. A revista Veja de hoje, você olhar a capa, é angustiante. ok? Criancinhas, vê como é que o mundo é depravado e demoníaco. Quando eu falo mundo, é o diabo, é o sistema. Uma criancinha de 5 anos pode mudar de sexo. O governo garante o direito dela de escolher o sexo que vai ter, como se alguém pudesse escolher sexo. Isso é mentira. Mas um garoto de 18 anos que mata não pode ser preso. Não dá vontade de dar um tiro em alguém? É revoltante. Quer dizer, a criancinha de 5 anos tem capacidade de entender sexualidade. Mas um garoto de 18 anos matou, mas tadinho, ele é inocente. Esse é o sistema que você vive, ok? Mudar políticos vai ajudar em alguma coisa, mas acredite, vai só adiar o inevitável. Esse mundo vai de mal a pior. O mundo vai de mal a pior. É preciso que o mundo se torne um lugar insuportável para você. Só assim você vai dizer Maranata. Por que você não fala Maranata? Porque você quer mudar o Brasil. Vamos mudar o Brasil. Vamos mudar o mundo. Como é que é o Corinho? Nós queremos mudar o mundo. Nós queremos mudar o Brasil. Então, para que Jesus vai voltar se nós podemos mudar o Brasil? Sabe quando é que ele vai voltar? Quando você disser, Senhor, não dá para viver aqui. Não tolero viver aqui mais. Volta, vem o teu reino. Aí ele vai voltar. Mas isso é chamado de escapismo. Se você fala isso para alguns irmãos, eles falam, Pastor Luiz é escapista. Ele quer fugir desse mundo. Eu quero te dizer que você está 100% correto. Eu quero escapar da ira que está por vir. E virá. Você sabe, não tem vaga para doentes no SUS. Mas se você quiser mudar de sexo, não precisa nem de fila. Vai ser atendido na hora. É prioridade do governo mudar o seu sexo. Ok. Por que eu estou falando disso? Do jeito que as coisas estão, em breve a pedofilia estará nas escolas sob escolta policial. Pois é, vai mesmo. Vai mesmo. É horrível isso. Eu me sinto angustiado e me sinto revoltado. Mas acredite, a resposta é o Evangelho. É por isso que eu estou aqui pregando o Evangelho. É por isso que você vai jejuar esses dias. Entende? Nós temos que guardar os nossos filhos. Você tem que guardar os seus filhos. Há um bombardeio terrível sobre eles. Na escola, principalmente, mas também na televisão, no cinema, no desenho animado, em todo lugar, há um bombardeio terrível contra os nossos filhos. Eu espero que toda essa situação desperte a igreja para fazer uma coisa, diferente do que o irmão está sugerindo aqui. Desperte a igreja para ter um trabalho com criança mais eficiente. Que não tem. Nossa igreja é uma exceção no mar de igrejas. As igrejas não têm trabalho com criança, não tem nem sala para criança, nem isso eles planejam, não tem nada para criança. Criança é um estorvo, é um problema em alguns lugares, porque atrapalha o culto. Presta atenção, mas se os pais começarem a perceber que é necessário que as crianças estejam na igreja, sendo instruídas na palavra, coisas vão acontecer. Coisas vão acontecer. Nós estamos esses dias ministrando para as crianças sobre a volta de Jesus. Você não vai ver isso em lugar nenhum. Não estou me gloriando, não. Estou apenas dizendo que nós estamos fazendo o que nós cremos que faz diferença. Levando os seus filhos a ansiar por uma pátria celestial. Entende? Outro lugar, outro ambiente. Oh, Deus. Tem irmãos pedindo aqui. Hoje eu não vou ter tempo de fazer isso. Pedindo ajuda, pedindo líderes, pedindo anfitrião. Pastor, o arrependimento é para arrependimento não, perdão o arrebatamento é para os vencedores, correto? Então, nenhuma criança será arrebatada. Eu já ensinei aqui em outros carnavais, vou repetir de novo: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua. Isso significa que, enquanto o seu filho não pode escolher, quem é que escolhe por ele? Os pais. Se os pais escolheram estar com o Senhor, quem é que vai estar com o Senhor? Você e os seus filhos. Está me ouvindo? Se você for arrebatado, vai você e o seu filho. Está me entendendo o que eu estou dizendo? Mas se você resolveu consagrar o seu filho para um demônio, uma entidade, um encosto, para qualquer coisa infernal, Deus respeita a sua liberdade de escolha. O filho é seu, Você quis dar ele para Dagon, você quis dar ele para o diabo no altar. Então, é um direito das pessoas. Mas eu louvo a Deus porque você entregou o seu filho para o Senhor. Se você entregou para o Senhor recebeu, é dele. E enquanto o seu filho não pode escolher, você escolhe por ele. Pastor, e quando ele puder escolher? Já não é mais criança, ele tem liberdade de escolha, Deus vai respeitar. Mas Deus tem um compromisso com você. Você deu seu filho para ele, ninguém vai arrebatá-lo das mãos de Deus. Ainda que o seu filho agora, depois de adulto, pareça estar distante do Senhor, acredite em mim, tem uma chama queimando dentro do coração dele. Uma hora o vento do Espírito vai soprar e essa chama vai incendiá-lo. Não desista de crer, não confesse o contrário, não diga o contrário, persevere na palavra de Deus que é fiel. Amém, irmãos? Eita! Os irmãos ficam me provocando. Pastora Luísa, bom dia, a graça e a paz. Minha sobrinha vai batizar na Igreja Católica. E eu fui convidada. Sei que se eu não for, os pais vão ficar chateados comigo. Eu sei que você jamais quer que alguém fique chateado com você. Você é como eu, detesto que o povo fique chateado comigo. Mas o que fazer nessa situação? Então, essa situação, você é livre, você vai onde você quiser. Mas se você quer entender, compra um livro que eu escrevi que chama Didaquê. Quantos tem esse livro? Deixa eu ver. Muitos. Você pode emprestar também para os irmãos lerem. Há uma diferença entre você ser convidado para batizar uma criança e você participar de uma cerimônia. Ok? Se você quer participar da cerimônia, não tem nenhum problema, você pode ir. Mas se os pais convidaram você para ser padrinho ou madrinha, então você não pode aceitar por uma questão de honestidade. Por quê? Na Igreja Católica, o padrinho ou madrinha é o eventual substituto do pai e da mãe. E o padrinho e a madrinha fazem um voto, fazem um compromisso público de, na ausência dos pais, criarem aquela criança no catolicismo. Você vai cumprir essa promessa? Se você não vai cumprir, então você não pode batizá-los. Se você for cumprir, pode. Entendeu o que eu estou dizendo? Então é uma questão de coerência. É hipocrisia sua, só querer fazer algo para agradar o outro, para ver o outro feliz. Há momentos em que você tem que posicionar-se. Em algum momento vão descobrir que você é crente. Entendeu? E vão descobrir que você, como disse a Veja semana passada, faz parte de uma religião incômoda de um povo incômodo. Porque você incomoda. Esse é o seu problema, você incomoda. Você é chato, você fala do céu, você fala de Jesus. Você fala que a biologia define o sexo. Olha que coisa mais atrasada, retrógrada. Você ainda acredita que você só consegue ver o sexo do cachorro olhando para os documentos dele. Quando eu era criança, falava documento. Hoje ainda fala. Quando a criança estava pelada, ele dizia, está mostrando os documentos. Por que, que é documento? Porque mostra a identidade dele. Mas hoje ela mostra o documento, o pessoal fala, esse documento é falso. É falso. O que ele é mesmo é outra coisa. Quer dizer, os caras são tão arrogantes que jogaram a biologia fora. Não existe biologia mais. Só existe psicologia. Biologia não existe. Oh, Deus. Eu vim aqui fazer outra coisa hoje. Mas eu, de vez em quando, me sinto... Pastor, o diabo nos ataca de dia e de noite. Gente, eu tenho que parar de responder. Vou parar agora. O diabo nos ataca de dia e de noite, o tempo todo, de todas as formas. Qual é a tática do diabo se ele não é onipresente? Só Deus é onipresente. Boa pergunta essa sua. E é verdade, você fez uma afirmação poderosa e fundamental. Não há dois deuses, só existe um Deus, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Só o Senhor é onisciente, sabe todas as coisas e pode conversar com todos nós ao mesmo tempo. Só o Senhor é onipotente, ele tem poder para todas as coisas. O diabo não é onipotente, não é onisciente, não é onipresente. Mas qual que é a tática dele? Eu vou te dizer. Uma que é secundária é que ele tem um montão de soldados trabalhando para ele, que são anjos caídos e demônios. Ok? E são muitos, milhões de milhões. Então tem aí uma porção para cada habitante do planeta. E eles são especializados em famílias. Então tem demônios que atacam a família Silva há gerações. Não, Silva é muito comum, né? Vamos falar da geração Pedrosa. Da família Pedrosa. Família Pedrosa tem demônios que atacam a família há gerações. Eles são especialistas em Pedrosas. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Não é para te assustar, não. Essa é uma maneira como o diabo consegue atacar todo mundo. Segundo, ele não muda a estratégia. Então ele dá ordem para os seus soldados fazerem sempre a mesma coisa. O que, que demônios fazem? Seduzem e depois acusam. Só isso que eles fazem. Ah, mas e as opressões? Bom, isso é outra história que é para ímpio. Estou falando de crente. Pastor, mas só demônio? E quando eu estou orando, os demônios estão perto? Eu creio que não. Quando você está orando, só tem anjo ao derredor. Mas quando você está orando, você ainda pode pecar, porque o diabo pode te atacar, sim ou não? Sim. Ei, é duro, né? Você está lá orando, de repente você lembra de uma coisa e fala, Deus, tem misericórdia, retém a tua mão de ira agora. Porque o diabo, além dos demônios, ele tem um aliado dentro de você, chamado carne. Ele não precisa de estar perto para ativar a carne. Ele tem um comunicador à distância. Ele fala, carne, carne, câmbio, e a carne, câmbio, pode falar. Ele diz, conectar, conectar, ativar, ativar, imediatamente a carne é ativada. Aí você fala, de onde veio essa carne? É o diabo. Você acertou, é o diabo mesmo. Mas quer dizer que ele está perto? Não, o negócio é, sabe como é que é? Tecnologia demoníaca. O negócio é receptáculos ao derredor. Nossa carne é uma antena, ela capta imediatamente, ela é ativada. Mas não quer dizer que o diabo está por perto. Ele tem um aliado, chama-se carne, que por acaso vou pregar hoje sobre ela. Ok, espero que você tenha entendido, querido irmão, como é que o diabo não precisa de ser onipresente para poder atacar a todos. Bom dia, pastor, quero agradecer-lhe pela palavra a dominação mundial. Não entendia quão nocivo era o esquerdismo, o comunismo. Deus usou você para me libertar. Libertar a minha mente desse sistema satânico. Devemos vigiar e orar, pois o diabo tem se levantado furiosamente contra as crianças através desta ideologia de gênero. Exatamente. Ore e vigie os seus filhos. Amém? Eu vou responder mais perguntas semana que vem. Se eu não respondi a sua pergunta hoje, repita novamente semana que vem até eu responder. Ok? Quantos dizem amém? Hoje nós estamos começando o nosso jejum, e daqui a pouco eu vou falar, vamos orar, hoje vamos começar orando, e eu gostaria de saber quantos aqui estão envolvidos nesse jejum hoje. Pastor, nós estamos nesse tempo da graça, e eu ouvi dizer que nesse tempo da graça não tem mais jejum. Então, você está errado, isso é engano do diabo. O Senhor Jesus, lá em Mateus, no capítulo 6, ele falou de três coisas que os crentes fariam. Ele falou como se fosse normal acontecer. Então ele disse, por exemplo, quando deres esmola, não é assim? No verso 2, quando deres esmola, então o Senhor falou que nós iríamos ofertar. Você não tem ninguém aí pregando graça dizendo que não tem que ofertar mais. Então todo mundo que prega a graça, crê que se você quiser, pode ofertar. Se o seu coração for movido, você deve ofertar, ok? Não existe lei, existe espaço, liberdade para que você oferte. Depois o Senhor falou, quando? Avança mais, ok. Quando orardes, verso 5, quando orardes, veja, ele presumiu que nós iríamos orar, ok? Então ele disse, quando orardes, aí ele dá orientações, não useis de vãs repetições, não pense que você vai ser ouvido porque você repetiu muitas vezes. Então nós sabemos disso tudo, e no entanto, nós cremos que o crente deve orar. Quantos creem que o crente precisa orar? Não é que ele deve no sentido de lei, é que ele precisa no sentido de alimento. Você não é obrigado a comer, mas eu recomendo que você faça todos os dias, porque se você não comer, as consequências vão ser as piores possíveis, não é? Então, a oração tem o mesmo poder que a comida, ela traz alimento e bebida, comida e bebida, que vão fortalecer você. Aí no verso 16, Jesus diz o quê? Quando jejuardes, então veja, quando ofertardes, quando orardes e quando jejuardes. Então ele diz, Você não encontra ninguém que é contra a oferta, nem ninguém que é contra a oração, mas tem uma porção de gente que é contra o jejum, mas foi as três coisas colocadas no mesmo contexto. Isso significa que o Senhor sabia que os crentes iriam ofertar, sabiam que iriam orar, e sabiam que em algum momento também iriam jejuar. Aí o Senhor deu direção de como deveríamos fazer. Aí na sua apostila, estou pensando, estou na sala de aula. Esse é resquício do professor. Na sua revista, aí na página 14, eu coloquei aí algumas questões que eu só quero mencionar para você. Tem gente que não pode jejuar porque não tem maturidade para jejuar. Jejum não é coisa de criança, jejum é coisa de gente crescida. Isso tanto do ponto de vista natural quanto espiritual. Então o seu filhinho não vai ficar sem comer, ele não vai jejuar, porque jejum não é coisa de criança. Ah, pastor, mas ele quer participar. Você pode falar para ele ficar sem tomar Coca-Cola, ficar sem comer um chocolate, porque isso vai fazer bem para o resto da vida dele. Mas ele não deve ficar sem comer, jamais, porque jejum não é para criança. Quantos dizem amém? Também vale para as coisas espirituais. Jejum não é para criança espiritual. Crianças jejuam de uma forma equivocada. Pastor, como é que eu sei se eu tenho maturidade para jejuar? Eu coloquei aqui alguns sinais. Primeiro, se você acha que o jejum vai tornar você mais justo, aceitável ou agradável a Deus, você não pode jejuar. Jejum não tem poder de trazer justiça nem produzir justiça. Você é justificado pelo sangue do Cordeiro. É pelo sangue que você foi totalmente lavado, inculpável, declarado inocente, portanto, justo. Então, você vai jejuar na posição de justo, não jejuar para se tornar justo. Segundo, se você jejua para se tornar mais parecido com Jesus, também não deveria jejuar. Alguém fala, pastor, mas não é bom? Vou te explicar. O que nos faz semelhantes a Cristo é contemplá-lo na palavra. Todos nós, com o rosto desvendado, contemplamos como por espelho a face do Senhor. E enquanto contemplamos, somos transformados de glória em glória. Bom, é possível no jejum contemplarmos a Cristo? Sim, se isso acontecer, vai mudar você. Mas você não tem que jejuar para contemplar o Senhor. Faça isso todos os dias. Quantos dizem amém para o que eu estou dizendo? Então, o jejum não é para isso. Se você crê que o jejum fará com que você esteja mais perto de Deus, também para de jejuar. Ficar sem comer não te aproxima de Deus. Por quê? O reino de Deus não é comida e nem bebida. E acredite, também não é jejum. Ok? O reino de Deus não é nada disso. Então, o jejum não faz você ficar mais perto de Deus. Vir no culto não faz você ficar mais perto de Deus. Ouvir a pregação não te faz ficar mais perto de Deus. Cantar cânticos e adorar não faz você ficar mais perto de Deus. A única coisa que te aproxima é o sangue do Cordeiro. Está me ouvindo? Você deve cantar? Deve. Deve ouvir a pregação? Sim. Deve vir ao culto? Absolutamente sim. Jejuar? Com certeza. Mas sempre lembre-se, eu estou me achegando confiado no sangue do Cordeiro. Eu me aproximo confiado no sangue do Senhor Jesus. Então, aquela ideia tola, hoje eu jejuei. Estou mais perto de Deus. Hoje um suspiro é um grito no céu. Então o nome disso é justiça própria, que é o nosso alvo do jejum aqui. Acabar com ela, ok? Não transforme jejum em moeda. Aliás, isso aqui já é um outro tópico. Se você jejua para se purificar de pecado, para ser liberto do pecado, não jejue. Ficar sem comer não vai fazer você ser mais puro. O que te purifica, mais uma vez, é o sangue. Não é ficar sem comer. Ah, eu pequei, agora eu vou jejuar. Não, você pecou, creia no sangue. Confesse o seu pecado e creia no sangue. É o sangue que te purifica, não é o jejum. Quantos dizem amém? Se você jejua para comprar a bênção de Deus, para também. Jejum não é moeda. Oração não é moeda. Tem gente que acha que pelo muito repetir, Deus então vai ouvir, porque ele pensa que é uma moeda. E ele faz troca com Deus. Eu te dou o jejum, você me dá a bênção. Aí o jejum vira penitência. Crianças fazem isso. Crianças querem o tempo inteiro trocar, o tempo inteiro barganhar. Adultos não. Adultos na fé não agem assim. Ok? Então o jejum não é moeda. Presta atenção: se você está jejuando para que Deus possa amar você mais, sorrir para você, ficar feliz com você, também pare de jejuar. Não é o jejum que vai fazê-lo amá-lo mais. Ele já te ama o máximo que pode ser amado. nada pode aumentar o amor dele por você. Ele provou o quanto te ama quando você era inimigo dele, enviando o próprio filho para morrer na cruz. Então não tem prova maior do que essa. Agora, sendo filho, muito mais ele ama você. Ok? Então o jejum não vai alterar o amor de Deus. Se você crê que o jejum vai forçar Deus a responder a oração, também é um equívoco. Deus não é alguém resistente a responder a sua oração, ele está ali renitente, e você agarra na mão dele e fala: me abençoa, por favor, me abençoa, eu quero. Ele: não, não vou te abençoar. Presta atenção, Deus não é assim. Deus quer te abençoar, muito mais do que você possa pedir por ele, ele quer te dar, ok? Então o jejum não é para forçar Deus a fazer algo que ele não vai fazer. Deus é pessoa, você não pode forçá-lo a coisa alguma por método nenhum. Aí vem a pergunta: se jejum tem todos esses impedimentos, então para que jejuar? Porque jejum é oração intensificada, jejum é demonstração de dependência, jejum é a conclusão de que você não tem alternativa, que você não tem nenhum poder, que você não tem nenhuma estratégia a não ser buscar a face do Senhor, e o seu coração é tão desejoso por Ele, que você quer tanto buscar a face dEle, que você esquece as outras coisas para se dedicar à oração. Jejum não é dieta, jejum não é para você ficar com o corpo mais slim, jejum é para você focar sua atenção completamente no céu. É uma maneira de dizer para o Senhor: minha alma tem sede, tem fome de ti, mais do que por aquela picanha, mais do que por aquela feijoada, porque eu amo o Senhor. Quantos podem dizer para o Senhor isso hoje? Amém, meus irmãos? Dito isso, nosso tema é a loucura do merecimento. E aí na página, não tem o número da página, eu não sei qual o número da página, mas é onde está escrito aí, onde tem aqui o desenho aqui da coroa, ok? Se alguém me falar o número, eu digo. 10, página 10, então. Então, eu vou só ler para você duas historinhas que eu coloquei para introduzir o assunto, aí na sua revista. São ilustrações, são maneiras diferentes de falar a mesma verdade bíblica. O pastor tinha acabado de fazer um apelo para cura, quando um líder muito conhecido veio à frente. Ele estava convencido de que seria curado, porque era um crente fiel, jejuava semanalmente, liderava uma célula, era um fiel dizimista e não faltava nenhum culto. No mesmo instante, uma mulher conhecida por sua vida imoral se levantou para também receber oração. Ele pensou consigo: se ela não mudar de vida, nunca vai receber coisa alguma de Deus. Depois do apelo, aquele líder continuava sentindo a dor cortante de um tumor que lhe dilacerava o estômago, mas o seu maior espanto foi ver a mulher pecadora chorando e testemunhando que tinha acabado de ser curada de um câncer. Ele estava perplexo: como isso é possível? Ele não foi curado e ela foi. Algumas quadras dali, o pastor de uma pequena congregação se corroía de ressentimento. Ele era um bom pastor, tinha uma vida moral correta, era bom marido e jamais havia administrado errado o dinheiro da igreja. Todos reconheciam que ele era fiel, mas mesmo assim sua igreja era pequena e não crescia. Não havia suprimento financeiro e ele estava prestes a deixar o ministério. Mas para sua perplexidade, no fim da avenida, havia outro pastor que não tinha um bom testemunho e não era conhecido por sua fidelidade. Mesmo assim sua igreja crescia e era rica. Como isso é possível? Será que não vale a pena ser fiel? Se Deus vai abençoar quem não merece, qual é a vantagem de ser fiel diante de Deus? Essa era a questão que muitos faziam nos dias dos apóstolos, e é a perplexidade que muitos enfrentam hoje. E por que ficam perplexos? Porque têm vivido a loucura do merecimento. É interessante que Paulo, em 1 Coríntios capítulo 1, ele fala, 1 Coríntios capítulo 1, ele fala da loucura do Evangelho. Ele diz que o Evangelho é loucura. Por que que o Evangelho é loucura? Porque é Deus dando e fazendo tudo para quem não merece nada. O evangelho é: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. É loucura, porque vai contra a lógica, né, de todo legalista. Então Paulo diz: o evangelho é loucura. Mas nós resolvemos inverter a afirmação e dizer que loucura agora na vida da igreja é tentar merecer alguma coisa. Loucura agora é andar pelo merecimento. Você sabe, a coisa mais importante na vida é desfrutar do favor de Deus. Não tem nada mais importante do que o favor. E quando eu falo do favor de Deus, estou falando de graça, ok? Eu tenho evitado de usar a palavra graça, porque graça às vezes tem um sentido muito teológico, mas favor é algo do dia a dia. Favor é algo que você entende no seu cotidiano. Não tem nada mais importante do que estar debaixo do favor. É visível alguém debaixo do favor. As coisas acontecem, as coisas vêm na mão dele. Tudo parece fácil, ele não se esforçou, mas tem tudo. As coisas simplesmente acontecem. E quando alguém pergunta para ele por que está acontecendo, ele nem sabe explicar. Ele diz: é o favor de Deus que me alcançou. Quem tem favor no trabalho é assim. Outros penam para ser promovido, você chega rapidamente, galga posições, as pessoas olham para você com olhos de favor. É assim, se você é um vendedor, outros penam para vender, e você às vezes, o comprador é que liga para você e compra de você, porque é favor. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Quem desfruta de favor é sempre invejado, sempre. Por quê? Merecimento não gera inveja. Quando você vê uma pessoa que trabalha igual um condenado, junta dinheiro, faz um consórcio, 5 anos pagando o consórcio, nem é sorteado, nem dá lance, só pega o carro na quitação. Aí você vê ele chegando com o carro, você até elogia. Fala: parabéns, você é um lutador. Qual palavra você gosta de usar? Você é um vencedor. Sem dinheiro, lutando, está aí com seu carrinho. Ao lado dele tem um outro cidadão que começou a trabalhar agora. Não sei por que cargas d'água, ganhou um prêmio no trabalho. E o prêmio era o quê? Um carro zero. Você elogia ele? Fala: miserável. Nasceu voltado para a lua. Quem tem ouvidos, ouça o que eu quis dizer. Olha para cá. Você vira alvo de raiva, inveja. Você não lutou, você não mereceu, o negócio vem na sua mão, e os outros falam: por que que vem na dele e não vem na minha? Porque ele, não eu. E você vira alvo de perseguição. Tudo por quê? O favor te alcançou. Por isso que Paulo diz: se o favor te alcançar, prepara, você vai ser perseguido. Seus colegas vão ter raiva de você. Os filisteus ficaram com raiva de Isaac. Era tempo de seca, os filisteus nem conseguiam plantar, porque quando passava o arado, levantava aquele poeirão, né, Mauro? Mas Isaac resolveu plantar, em tempo de seca, e colheu 100 vezes mais. Aí os filisteus falaram: não, esse negócio tem rolo nisso. Criou raiva do Isaac. Pessoas vão ter raiva de você, parentes vão ter raiva de você, porque eles não conseguem entender porque que um bocó como você prospera. Esse é eles que falam, não sou eu, não. Eu sei que você é filho, mas eu estou traduzindo o que eles falam. Como é possível que ele tem e eu não? Por quê? Porque o favor te alcançou. Favor da raiva, favor da inveja nos outros. Ninguém elogia quem ganhou o favor, ninguém diz: você é um vencedor, hein? Lutou na vida. Ninguém diz: você merece isso. Não, ninguém diz, todo mundo diz: ganhou sem merecer. E é verdade, ganhou sem merecer, é o favor. É por isso que naquele dia, quando eles verem você entrando no céu, vai ter choro e ranger de dente. Como é que pode? Aquele crente miserável é salvo. E eu, que me esforcei, fiz minhas boas obras, minha caridade, estou aqui de fora. Pois é. Sabe por que você vai entrar? Por causa do favor que está sobre você. Quantos querem mais favor na sua vida? Aí você pergunta: o que que pode tirar o favor? Imediatamente você vai encontrar um religioso para te dizer: o que tira o favor é pecado, pastor, pecado. Onde tem pecado, Deus vai embora, Deus não age. É interessante, porque não é essa a resposta do Novo Testamento. Pecado nunca foi impedimento para Jesus agir. Pecado nunca foi impedimento de ele curar as pessoas. A Bíblia fala que todos os que vieram a Jesus foram curados. É verdade ou não é? Eu pergunto para você, aquela multidão toda de doentes que foi curado, será que tinha algum deles brigado com a esposa? Será que tinha algum deles que tinha xingado o chefe? Será que tinha problema de cobiça, pornografia? Será que tinha intriga com o vizinho? Será que tinha essas coisas? Sim ou não? E no entanto, todos foram curados. O Senhor não falou para ninguém, olha, eu queria te curar, mas primeiro você precisa de mudar de vida. Não falou para ninguém. Não te deixa angustiado isso. Para ninguém ele falou, olha, o seguinte, essa doença é bom para você, para te ajudar a vencer o pecado, não vou te curar não, vou te deixar com essa lepra, ela é boa para você, filho. Ele não falou para ninguém que a lepra era boa, curou todos. É verdade ou não é? Mas eles tinham pecado, por que que eles foram curados? Porque não é o pecado que impede a graça é maior do que o seu pecado. A graça de Deus é maior do que o seu erro. A graça é mais poderosa do que qualquer pecado, amém meus irmãos? Amém. Pastor, se não é o pecado que anula a graça, o que que anula a graça? Justiça própria, merecimento. Lá em Gálatas capítulo 5 verso 4, a palavra do Senhor diz, Gálatas 5, 4, de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça o quê, meus irmãos? Decaíste. Decair da graça não é perder a salvação, como alguns imaginam. É você sair de uma posição alta e ir para a posição baixa. A graça é elevada, a lei é inferior. Quando você sai da graça, você cai na lei. O que que é a lei? Lei é favor merecido. Lei é a sua obediência. É quando você obedece aos mandamentos. Isso é lei. O que que é graça? É quando você crê que Cristo obedeceu no seu lugar. Cristo agora é o seu representante, e do jeito que ele é, você é nesse mundo. Se ele é aceito, você é aceito. Se ele é justo, você é justo. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Isso é graça. A graça sempre implica em fé, mas a lei sempre resulta em obras. Que obras? Justiça própria. É a justiça própria que anula a graça de Deus. Então, você decai da graça quando você vive pela sua obediência, confiado no quanto você tem cumprido o mandamento, confiado no quanto você é fiel, confiado no quanto você tem jejuado. Olha que coisa, hein? Quando nós confiamos em qualquer coisa que nós fazemos, nós caímos na justiça própria. A palavra de Deus diz que isso é uma loucura. Por que que é loucura? Porque você sai do favor, você perde o favor. Então, não tente misturar as duas coisas. Não dá para você andar pela graça e pela lei ao mesmo tempo. Lá em Romanos 11, verso 6, diz assim a palavra de Deus: se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça não é graça. Eu gosto desse versículo, porque são conceitos opostos. Não dá para você viver na graça e segundo as obras ao mesmo tempo. Ou vive pela graça, ou vive pelas obras da lei. Quantos querem viver pela graça? Se você escolhe viver pela graça, você tem que rejeitar todo merecimento. Já não é mais pelo que eu faço, mas é pelo que ele fez. Graça é esse favor imerecido. Muitos de nós estamos tentando merecer. O que faz cessar a graça é isso. Lá em Romanos 4,14, Paulo fala isso. Ele diz que a fé, você sabe, a fé está junto com a graça, porque tudo que é da graça é recebido por fé. Ok? Mas tudo que é da lei está associado com obras. E aí Paulo diz o quê? Pois, se os da lei é que são herdeiros, é que são abençoados, anula-se o quê? A fé. E cancela-se a promessa. Presta atenção, o que é ser da lei? Ser da lei é ser das obras de obediência. Pastor, você é contra a obediência? Claro que não. Eu sou contra você confiar na sua obediência. Quem confia na própria obediência está desprezando a obra de Cristo. Está dizendo que ele pode chegar diante de Deus sem precisar de Cristo. Que ele pode ser salvo sem precisar de Cristo. Ele pode receber qualquer bênção sem precisar da obra de Cristo. Porque ele chega confiado no que ele faz. Eu jejuo, eu sou fiel, eu lidero célula, eu não falto um culto, eu sou dizimista, eu não traio minha mulher, eu não uso droga, eu não fumo, nem beber eu bebo. Por que que eu não vou receber a bênção? Por tudo isso. Por tudo isso você não vai receber. Porque Deus só pode dar as coisas, Deus não pode vender. Por que que ele não faz isso? Porque ele é muito rico para precisar de vender, e você é muito pobre para dar conta de comprar. Então ele resolveu te dar de graça, de graça, de graça. Pastor, se é de graça, eu não preciso jejuar. Não, não precisa, não precisa, ninguém precisa de jejuar, só jejua se você quiser, se o seu coração é movido. Está me ouvindo o que eu estou dizendo? Por isso que jejum é coisa de gente grande, é como dízimo. Crianças não dão dízimo, porque faz tudo isso com dízimo, faz troca com Deus, quer conquistar a bênção, quer fazer tudo com base no merecimento. Adultos sabem fazer por amor, adultos são atraídos por amor, adultos sabem se separar de tudo mais para se concentrar naquele que é amado. Adultos fazem isso, crianças não, crianças não. Mas eu estou falando com a igreja que tem crescido aqui, porque o alimento tem sido dado a você, é verdade ou não é? Deixa eu te dar, antes de nós orarmos, deixa eu ver aqui o horário, deixa eu te dar alguns exemplos bíblicos de justiça própria, para você entender melhor, exemplos do Novo Testamento. Vou te dar 4 exemplos. Quantos exemplos eu vou dar, irmãos? Para você não ficar ansioso, 4, 4 exemplos de justiça própria. O primeiro exemplo é o exemplo de Pedro, abre lá em João 13, verso 37, o Senhor, vamos ler o verso anterior, o Senhor diz, perguntou-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus, para onde vou, não me pode seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás, porque tem coisa que criança não pode fazer, quando você crescer, você vai. Replicou Pedro, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Aí o Senhor responde, darás a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. O que é justiça própria? Por que eu quero insistir e te dar alguns exemplos? Porque talvez você está aí no seu banco acalentando a ideia que você não tem. Graças a Deus que eu não tenho justiça própria. Esse é só um sinal que você tem. Entendeu? Eu quero dizer para você algo, com muito amor e carinho. Se você tem carne, você tem justiça própria. Não existe ser humano que não tenha justiça própria. Qual que é a diferença? Alguns veem, outros não. Alguns são cegos, outros são capazes de enxergá-la. Quanto mais você vê-la, mais você pode renunciar a ela, mais favor você desfruta. Quanto menos enxerga, pior. Pior. Pedro não enxergava. Você acha que Pedro falou isso porque ele estava pensando em cair no pecado? Não, Pedro era sincero. Não, o que, é isso? Eu amo o Senhor pelo Senhor, eu dou a minha vida, eu não sou como certos crentes aqui, eu não sou como ali o Bartolomeu, o Natanael, não, eu sou Pedro, eu amo o Senhor, por ti darei a vida. Aí o Senhor falou, não vai ter outra saída para você, filho, a não ser a queda. É o único jeito de você se enxergar. O galo não vai cantar antes que você me negue 3 vezes, você vai me negar. Presta atenção. A Bíblia fala que Jesus logo em seguida foi preso. Pedro foi seguindo de longe. Ora, para alguém que quer dar a vida, de longe está ruim. Depois Jesus estava lá no tronco, Pedro sentou na roda de fogueira, roda de escarnecedores. Para alguém que dá a vida pelo Senhor, sentar em roda de escarnecedores. Daqui a pouco alguém falou, você é um deles. Ele falou, não sou. Negou o Senhor. Falaram de novo, você é um deles, já falei que eu não sou, negou de novo. Por fim uma serva empregada chegou e falou, eu conheço ele, eu já vi ele, andava ali com o Nazareno, é ele, é um dos discípulos. A Bíblia fala que Pedro levantou e falou palavrão, já falei que eu não sou, e põe asterísticos. Naquele momento, a Bíblia fala que Jesus olhou para ele, ele estava perto de Jesus. O Senhor virou e olhou para ele. O que você acha que ele viu no olhar de Jesus? Amor. Porque Jesus já sabia. Você acha que o Senhor olhou com a cara perplexa? Eu não sou artista, acho que não conseguiria ser. Mas como é que é uma cara perplexa? Você, Pedro? Não. Porque Jesus nunca fica surpreso com você, porque Ele te conhece, você não. E Ele te conhece e te ama a si mesmo. Aí você fala, pastor, mas e o pecado? O problema não é o pecado, o problema é justiça própria. Por que o pecado não é problema? Porque o sangue te lava do pecado. Mas quando você tem justiça própria, você está dizendo que não precisa do sangue. Então o único problema, o problema chave, o centro de todos os problemas seus, meu, de todo homem, chama-se justiça própria, merecimento. Esse é Pedro. Em oposição a Pedro tem João. João não se declarava dessa maneira. João se apresentava como o discípulo a quem Jesus ama. Eu não me glorio no meu amor, eu não me glorio na minha fidelidade, eu não me glorio na minha obediência. Quem sou eu? Só posso me gloriar numa coisa: apesar de mim, Ele me ama. Esse tem que ser você. Por quê? O que é a lei? A lei é: amarás o Senhor teu Deus. Isso é lei. O que é a graça? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Isso é a graça. Está entendendo? A graça é saber que é amado. A lei é o mandamento de amar. Mas tem irmão que se gloria: eu cumpro o mandamento, eu amo a Deus com todas as coisas, eu posso cantar qualquer corinho, posso enfrentar qualquer tribulação, porque eu amo a Deus, ninguém muda a minha vida. Então esse, infelizmente, vai ter que cair, vai ter que ser envergonhado. Essa é a disciplina de Deus. A disciplina de Deus é deixar Pedro se enxergar. Eu falei isso um dia aqui, alguns não me entenderam, mas a disciplina de Deus para mim hoje chama-se luz. Mas a luz nem sempre vai acontecer no seu quarto e portas fechadas. Às vezes a luz vai acontecer com plateia. Esse é que é o problema. Outros vão ver a sua nudez, outros vão perceber. Mas acredite, vai ser melhor para você. Nós morremos de medo disso, mas acredite, você nunca mais será o mesmo, porque você terá visto. Então justiça própria é confiança na carne, é confiança em algo que você pode fazer, é confiança em algo que você tem realizado. Isso envolve também, obviamente, obediência a coisas, mandamentos. O segundo exemplo que eu quero dar é o do fariseu. Lá em Lucas 18, verso 9, você conhece a história. Lucas 18, 9: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. Você sabe, aquelas duas historinhas que eu coloquei na revista, é a parábola do fariseu e o publicano, em outras linguagens, outras maneiras de falar. Está entendendo o que eu estou dizendo? Só que nós raramente conseguimos enxergar isso nas nossas circunstâncias. A Bíblia fala que dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. Mas isso poderia ser outra coisa. Dois vieram no apelo com o propósito de ser curado, um fariseu e um publicano. Quem é o fariseu? É que na sua cabeça, o fariseu é o hipócrita. E você está certo, você acha que ele é fingido. Mas presta atenção, o fariseu também significa aquele que tem justiça própria. Ele é fiel, ele obedece, entendeu? Esse é o fariseu, é aquele que confia na sua própria justiça. Quem é o outro? O outro é aquele que conhece a sua carne e que se diz pecador. Aí você fala, pastor, eu não sou pecador mais. É verdade, agora você não é pecador mais, você é filho, mas você ainda tem carne, e na sua carne, Paulo diz, não habita bem nenhum. Qual que é o nosso problema? É que é difícil chegarmos ao ponto de admitirmos que na nossa carne não habita bem nenhum. Lá dentro de nós não falamos isso, mas dentro de nós pensamos assim: não, eu sou ruim, eu não sou tão ruim assim não, tenho algumas coisas boas, eu tenho áreas boas na minha vida. Você sabe, desde pequeno minha mãe dizia que eu sou muito bonzinho. Desde pequeno minha mãe dizia que eu sou um menino que é comportado e obediente. Desde quando eu era criança, todo mundo dizia, ele é tão manso, um menino tão alegre, um menino cheio de domínio próprio. Aí você converteu. Pergunto para você, essas virtudes eram da velha criação ou da nova criação? É da velha. Então elas são verdadeiras? Não, elas são da carne. Ok? São da carne. Todo mundo achava que você era bonzinho. Mas será que é mesmo? Aí Deus se torna inimigo dessas coisas, porque é da velha criação. Deus tem que expor. É por isso que tem gente que converte bonzinho e daqui a pouco todo mundo nota, mas ele é tão bonzinho, foi só virar crente, hein? É porque ele não era. Agora ele vai descobrir. Agora ele vai ter olhos para ver. Mas tem gente que cresce. Eu conversando com um irmão esses dias aqui da Videira, ele falou para mim: pastor, essa palavra tem me libertado, porque eu me converti tem pouco tempo aqui na Videira, e eu sempre fui uma pessoa muito boa. E quando eu me converti, eu falei: vai ser fácil para mim ser crente. Na verdade, eu vou ser um crente melhor do que a maioria, porque eu já sou um bom crente. E isso ele me contando. Eu falei: você não precisa me contar o resto da história, não, já sei. A quebradeira foi feia. Ele falou: pastor, não sobrou nada. Hoje eu olho no espelho e eu só choro. Por quê? Porque era engano do diabo. Confiança na carne. Você tem que chegar ao ponto de dizer como Paulo: na minha carne não existe nada bom. Nada bom. Nada bom. Mas é preciso ter olhos para ver. O fariseu não via. Olha o que ele dizia. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, o que é uma coisa muito louca, né? Porque quem ora, ora para Deus, mas esse cara orava para si mesmo, dessa forma: ó Deus, graças te dou. Começou bem a oração, porque gratidão supostamente só tem quem reconhece que recebeu favor, e que não merece, porque quem merece não agradece. Você sai agradecendo seu patrão? Tem uma faixa na porta do seu trabalho: queremos agradecer o senhor fulano, nosso patrão, pelo salário desse mês, o senhor é um chefe maravilhoso. Já viu isso em alguma empresa? Não. Sabe por que você não vê? Porque não é favor. Então, só há gratidão onde tem favor. Então, parece que ele tem gratidão, mas é mentira. Começou bem, mas logo esculhambou tudo, porque ele diz: graças te dou, porque não sou como os demais homens. Te louvo, senhor, porque não sou igual a esses gays, não sou como esses pedófilos, eu não. Eu não estou dizendo que você é, não. Deixa para cada um descobrir de si o que tem na sua carne. Mas o fato de você se achar melhor do que alguém tira você do favor. Nós não estamos aqui para condenar o mundo. Estamos aqui para pregar que a graça de Deus se estende a eles. Que ainda há tempo. Que ainda é tempo. Você crê que ainda é tempo? A Bíblia fala que Jesus chegou em Cafarnaum e falou o quê? Ai de ti, Cafarnaum. Por quê? No dia do juízo, vai ter menos rigor para Sodoma do que para você. Você sabe quem nasce em Sodoma é o quê? Quem sabe? Sodomita. Você sabe, não precisa te falar o dicionário, sabe o que quer dizer a palavra sodomita? Homossexual. Olha que coisa. Sodomita é homossexual. Ok? Jesus disse: Cafarnaum, você está achando que você é muito boa, para você está reservado a parte mais quente do inferno, para os sodomitas vai ter mais misericórdia do que para você. Por quê? Porque os de Cafarnaum tinham o quê, meus irmãos? Tinham o quê? Não, fala mais alto. Se achavam bons. Eu não quero estar entre esses que se acha bom. Só há um que é bom. Só Jesus de Nazaré, ele é bom, eu não. Se eu sou alguma coisa, eu sou pela graça dele, eu sou nele, ele que é em mim. Se há alguma coisa boa em mim, só pode ser Cristo, não sou eu. Se há alguma coisa louvável em mim, não sou eu, é Cristo. Sou o que sou pela graça dele, e essa graça não vai ser vã na minha vida, porque eu sou justiça de Deus em Cristo. Quantos dizem amém para o que eu estou dizendo hoje? Então preste atenção, aquele fariseu se achava bom. Ele dizia: eu não sou como os demais homens. Como é que são os demais homens? Roubadores, eu não roubo. Injusto, eu não sou. Adúltero, nunca traí minha mulher. Nem sou como este publicano. Jejuo duas vezes por semana, duas vezes por semestre, por ano. Eu faço 21 dias, eu lidero célula, eu faço campanha de missões de verão, eu faço seminário, não falto nenhum culto. Veja, o que ele está falando? São coisas ruins, irmão? Sim ou não? Eu dou a cola aqui do lado para você. Jejuar duas vezes por semana é bom ou não? Não adulterar, não trair a mulher, é bom ou não? Tudo coisa boa. Tudo coisa boa. Mas quando você transforma isso em mérito, sai do favor. Eu não traio minha mulher, mas nem por isso me julgo bom, porque na minha carne não habita bem nenhum. Eu que não vigio para eu ver onde é que a minha carne vai parar. Está entendendo o que eu estou dizendo? Muitas, sabe, eu tenho até parado de ficar dando meu testemunho. Eu já não gostava de dar meu testemunho, agora eu tenho falado menos ainda. Por quê? Porque algumas pessoas ouvem o meu testemunho e pensam que Deus me abençoa porque eu sou melhor do que os outros. Eu vi uma irmã me dizendo isso. Por quê? Meu testemunho é um testemunho muito sem graça. Eu fui um jovem, converti com 12 anos, nunca fumei, nunca usei droga, nunca bebi, nunca adulterei, casei virgem, fui sempre um garoto muito, muito bom, né? Cedo virei pastor, né? Casei com a minha segunda namorada, não foi com a primeira, porque não foi minha escolha, né? Aí casei com a minha esposa, tenho vivido com ela também uma vida normal, santa. Então não tem nada de especial. Aí alguém ouve e fala, é isso, é por isso que Deus abençoa ele, porque ele é melhor, ele é mais santo. Nada disso, filho. Deus me deu a graça de ter espelho na minha casa, e quando eu olho no espelho do Espírito de Deus, da palavra de Deus, eu sei, na minha carne não habita bem nenhum. Se eu casei virgem, não é porque eu não quis pecar, eu quis, e para Deus o que importa é querer. Eu quis, não encontrei quem quisesse pecar comigo, já falei para os irmãos isso. Para minha sorte, ninguém topou. Foi bom para mim, mas isso não me faz melhor do que o outro que aprontou. Eu mesmo já fiquei com raiva de quem aprontou. Vou te contar uma história. Os irmãos estão cansados? É que a gente vai orar ainda. Tinha um irmão, não sei se na carne ou fora da carne, no corpo ou fora do corpo, tem que mudar um pouco a história, senão ele vai saber o que eu estou falando dele. Tinha um irmão, converteu junto comigo, menino também, 12, 13 anos, nós estávamos na igreja. Um dia ele resolveu sair da igreja, aprontou todas, fez tudo que eu tinha vontade de fazer, mas não fazia porque eu era crente. Usou tudo quanto é substância, bebeu todos que tinha direito, dormiu com nem sei quantas. E eu dizia, que vida miserável. Te dou graça que eu não sou como ele, Jesus. Estou aqui na igreja, fariseu miserável. Mais ou menos lá pelos 20 anos, ele voltou para a igreja. Pensei comigo, agora vai começar o tempo de tratamento na vida dele. Em poucos meses ele virou pastor, junto comigo. Eu falei, tem algo injusto nessa história. Não provei nada, não bebi nada, não sei de nada, ele fez tudo e nós dois estamos juntos aqui. Ah não, assim não dá. O fariseu fica revoltado quando a graça de Deus alcança o pecador. Por que que ele fica revoltado? Porque ele não fez. Por que que você não fez, miserável? Devia ter feito então, se o seu coração é para isso. Entendeu? Mas eu louvo a Deus porque não fiz. Mas o Espírito me mostrou a maldade. Tem uma maldade maior do que a do meu amigo que caiu no pecado. É a maldade de quem ficou se achando mais santo, se achando melhor. Isso é que é loucura. Não tem favor. Como vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? O publicano, estando de pé longe, não ousava nem levantar os olhos para o céu, claro, mas batia a mão no peito e dizia, tem misericórdia de mim, Senhor, que sou pecador. Quem voltou justificado para casa? O publicano. O terceiro exemplo que eu quero citar para você, está nesse mesmo livro, Lucas capítulo 15, Lucas 15, verso 25, é o irmão do filho pródigo. O irmão do filho pródigo, você conhece a história do filho pródigo. Um dia ele chegou para o pai e falou que era minha herança. O pai nem tinha morrido, ele queria herança, queria que o pai morresse. O pai amorosamente deu herança, deu para ele e para o irmão também, deu para os dois. O que aconteceu? Ele foi embora para um lugar distante, gastou o seu dinheiro com prostituição, droga, jogo de azar. Perdeu tudo que tinha, para sobreviver foi cuidar de porcos, diz a história. E ali no chiqueiro, não tinha o que comer, com vontade de comer lavagem de porco, pensou consigo, vou voltar para a casa do meu pai, lá pelo menos os empregados têm o que comer, vou trabalhar para ele. E lá vem ele de longe, pensando como é que ele ia falar com o pai o avistou, correu, o abraçou, mesmo fedendo a porco, o beijou, porque o pai ama. E ele começou a falar, pai, não sou digno de chamar teu filho, faz de mim um empregado. O pai nem ouviu a história dele, falou o quê? Traz lá a roupa, vamos trocar a roupa dele, traz um sapato, põe no pé dele, traz o anel, põe o anel no dedo dele. Você sabe, outro dia eu estava lendo isso, o anel era o cartão de crédito daquela época. Quando ele ia comprar, ele colocava o anel em cima da cera quente, dizendo, eu tenho para pagar, pode cobrar na minha casa. Você colocaria um cartão de crédito desse na mão do menino que aprontou todas? Só Deus faz isso. Colocou um cartão de crédito na sua vida. Sabe como é que se chama? Nome do Senhor Jesus. Tudo que pedirdes em meu nome, eu farei, ele diz. Esse é o anel. Na hora que você pedir, você bate o anel em cima. E o pai falou: vamos matar o novilho cevado. Meu filho estava perdido, foi achado, vamos festejar. E eles entraram e começaram a festejar. Dança, maravilha, né? Aí o irmão chegou, o irmão não estava lá, vamos ler, verso 25. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava a aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão. Teu pai mandou matar um novilho cevado que o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Aí você fica chateado, fala: mas esse cara é um sujeitinho terrível esse. Como é que ele não fica alegre do irmão voltar para casa? É porque nós rapidamente identificamos com aquilo que consideramos bom. Nem sempre somos honestos em assumir o nosso verdadeiro sentimento. Deixa eu contar essa história com outros personagens. Vamos imaginar, é só uma ilustração. Marcos Mota um dia andava comigo, resolveu sair da igreja e montou uma igreja do lado aqui. É só uma ilustração. Algumas quadras daqui. Dividiu, levou gente com ele. Estou exagerando um pouco. Fica mais bonito, mais dramática. Levou gente com ele. O povo foi para lá, falaram mal de mim. Um horror. Pastor Rigonato, não. Sempre ficou aqui. Esperando a oportunidade de ser pastor. Depois de algum tempo, pedi para um pastor: vai lá ver como é que está o Marcos Mota. Isso, essa parte é verdadeira. Ele foi lá e viu, falou: pastor, está um inferno a vida daquele irmão. Outro dia ele estava pregando, só tinha mulher no culto, apareceu um bêbado, ele teve que largar o microfone para expulsar o bêbado. E os dois se digladiaram. Eu estou aqui enfeitando. E eu falei: vai lá e fala para ele voltar para casa, larga de bobagem. Aqui ele vai cuidar de muito mais gente, vai ter uma rede. E ele foi e falou, e o Marcos Mota caiu em si, como diz a Bíblia, e voltou. E nós fizemos uma festa para o Marcos Mota. E aí eu falei: pastor Naor, olha, ele já era pastor, vamos recebê-lo de volta como pastor. E o pastor Rigonato, que estava aqui esperando muito tempo para ser pastor, o que, que ele falou? Não há justiça nessa igreja. É só ilustração, ele não falou isso não. Olha para cá. Não há justiça nessa igreja. O que, que adiantou eu ficar aqui sendo fiel? Pois o outro aprontou, dividiu, fez tudo quanto é coisa errada, falou mal. Pastor Luiz aceita ele de volta e vai pastorear a rede. E eu que estou aqui esperando a oportunidade e não me dão oportunidade. Também, sabe o que eu vou fazer? Vou embora. Presta atenção. Vamos ser franco. Quantos concordam que o pastor Rigonato tem razão? Seja honesto. Você sabe que ele tem razão. É porque já antecipou o final da história, você não quer ficar do lado dos perdedores, né? Você sabe que o pastor Rigonato tem razão. Agora, quem ousaria dizer que o pastor Rigonato é cheio de justiça própria? Ninguém. Será que eu teria coragem de falar para ele: ô Rigonato, larga de ser cheio de justiça própria, rapaz? Se eu falasse para ele, ia falar o quê? Olha aí, está vendo? O outro apronta, faz tudo, e no final, quem é que tem problema? Eu que sou o fariseu. Não é isso que ele ia dizer? Mas vamos ser franco. Por que, que ele ficou tão indignado? Porque ele se acha melhor. Porque ele é bom, o outro não é. Ele é fiel, o outro não é. Portanto, ele merecia ter reconhecimento antes do outro. Portanto, o que eu fiz foi não reconhecer o merecimento dele. E a Bíblia fala que o merecimento é o quê? Loucura. Aí ele fica enlouquecido. Aí ele sai revoltado e indignado. Resultado de quê? Da sensação de que não foi feita justiça. Todo mundo que está procurando justiça é porque tem merecimento. Todo mundo que quer o tempo inteiro descobrir quem tem razão é porque está cheio de merecimento. Quantos concordam com o que eu estou dizendo? Essa é a história do menino. Ele ficou indignado por causa disso. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. O que não é verdade, porque não tem ninguém que nunca quebrou a lei. Vamos avançar?
Mas ele...
Ok.
Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste nem um cabrito, nem uma célula, nem uma rede. E agora dá para esse que aprontou toda.
Veja, o que que aconteceu com esse menino? Em primeiro lugar, desejo de justiça. Quem quer justiça o tempo inteiro e fica analisando a justiça, é assim. Quem entende a graça, se alegra. Fala, que maravilha essa igreja. O pecador teve segunda chance aqui. Quem não entende a graça, fala, essa é uma igreja que não tem futuro. Porque o cara apronta, ele é honrado, e o que ficou aqui bonzinho não é honrado. Está entendendo o que eu estou dizendo? Justiça própria. Por que ele ficou magoado? Ele ficou magoado com o pai? Sim ou não? Será que tem irmão amargurado com Deus? Porque Deus ouviu a oração daquela mulher pecadora que estava com câncer, e ele que é fiel na igreja está morrendo aqui de câncer e Deus não faz nada? Será que ele também não fica revoltado? Por que ele fica amargurado? Porque ele ficou a vida inteira tentando se comportar bem para merecer o cabritinho. Ele está o tempo inteiro tentando comportar bem para merecer. Eu vou liderar, porque eu vou merecer. Eu vou jejuar, porque eu vou merecer. Eu vou virar pastor, porque aí eu vou merecer. Eu vou dar dízimo, porque aí eu vou merecer. Não, dízimo está pouco, eu vou dar 20%, porque aí eu vou merecer. Então, esse menino ficou em casa o tempo inteiro pensando em como conquistar o amor de Deus. Quem quer conquistar o amor de Deus é porque não se sente, não sabe que é amado. Quem não sabe que é amado não chegou na graça ainda, está na lei. E ele só ama o pai porque é obrigado, porque o pai não é amável. Porque um pai que ignora a obediência dele e se alegra com um irmão dele que é safado, não é um pai muito amável. Está entendendo o que eu estou dizendo? Sempre que você tenta conquistar o amor de Deus, você está na lei. Você quer fazer para merecer o amor dele. Mas sempre que você entende que ele já te ama, apesar de toda dificuldade e imperfeição, ele te ama, você vive debaixo do favor e da graça. Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? Estou tentando te ajudar a abrir os olhos, filho. Estou falando de algo tão sério para a sua vida. Isso aqui tira o seu favor. Não tem nada melhor na vida do que favor. Eu quero favor o tempo inteiro. Se eu percebo que eu saio do favor, imediatamente eu vou orar e falo, Espírito, me mostra. Não quero sair da posição. Infelizmente não tenho mais tempo de me deter nesse tópico. Último exemplo, Filipenses capítulo 3. Vou encerrar com esse para a gente orar. Filipenses capítulo 3. Paulo aqui vai explicar para você o que é carne. Carne tem o sentido de ser uma parte do nosso corpo. Ainda que o nosso corpo não é a carne, mas a carne foi injetada nele. A carne é uma tendência do pecado presente no nosso corpo. Por isso vamos ganhar um corpo novo. Mas a carne também está na nossa mente. É um princípio de pensamento. Você não é a carne. Você é justo. Você é filho. Mas você ainda tem carne. Quase entenderam a diferença. Todos nós temos. Todos. Inclusive este que vos prega. Todos. E é igual para todos. Não tem carne melhor do que outras. Todos são igualmente. Quanto mais rápido você entender isso, mais favor você desfruta. Aí Paulo diz, quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu pregue a mesma coisa. Esse aqui é eu, Paulo, falando. Eu não fico incomodado, para você é alegria que eu pregue de novo sobre esse tema. Quantos dizem amém? Paulo diz, acautelai-vos dos cães. Quem são os cães? Você tem que entender sempre pelo contexto. Eu vou ler com você o contexto agora mesmo, eu vou te contar quem são os cães. Paulo aqui faz uma inversão completa do que os judeus falavam. Para os judeus, o romano, o grego, né, o gentio, era cão. Eles tratavam como cães, chamavam de cães, imundos. Mas aqui Paulo inverte. Paulo diz, cães são eles. Quem são os cães aqui? São aqueles que confiam na justiça da lei, na justiça própria, e ignoram a obra de Cristo. Paulo diz, cuidado com esses, são cães. São cães. Parece bonitinho, mas é cão.
Acautelai-vos dos maus obreiros. Quem é o mau obreiro? É aquele que ainda ensina lei. É aquele que ainda ensina que você é aceito pelas suas obras. Paulo diz, é um mau obreiro. Cuidado com ele. Depois ele diz, acautelai-vos da falsa circuncisão. Interessante. Quem é a falsa circuncisão aqui? A falsa circuncisão, por incrível que pareça, são os que se circuncidavam literalmente. Que cortavam realmente o prepúcio. Paulo diz, eles são falsos. Olha o que ele diz no verso seguinte. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito. E nos gloriamos em Cristo Jesus. E não confiamos na... Olha, ele coloca em oposição. Eu me glorio em Cristo e não confio na carne. Aí ele diz, verso 4. Bem que eu poderia confiar também na carne. Eu não confio, mas olha... Se eu quisesse, eu poderia. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Está vendo dois pontinhos ali? Significa que ele vai explicar o que ele está falando. Por que que ele acha que poderia se gloriar na carne? Aí ele diz, eu fui circuncidado ao oitavo dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, eu sou hebreu, filho de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. E quanto à justiça que há na lei, eu era o quê? Paulo não está dizendo que ele cumpria toda a lei. Ele está dizendo o seguinte, do ponto de vista de quem podia me repreender, eu era irrepreensível. Por quê? Porque as pessoas que vêm, não veem o coração. Elas só veem o comportamento. Então, do ponto de vista natural das pessoas, eu era irrepreensível. Paulo está dizendo que ser irrepreensível, segundo a lei, é carne. Você não fica assustado com isso? Se alguém acha que poderia se gloriar na carne, muito mais eu, porque eu era irrepreensível na obediência aos mandamentos. Mas Paulo diz o quê? Para mim isso é carne. Já viram? Pessoas que confiam que eles são irrepreensíveis. Eu sou muito mais santo do que o pastor Aloísio. Eu ando na igreja de maneira impecável. Quem é você agora para isso ou para aquilo? Esse é o linguajar de quem se gloria na carne. Quem se gloria no quanto obedece, não precisa de Cristo, não precisa da obra de Cristo. Mas Deus não pode favorecer você, porque Deus não pode honrar quem despreza Cristo. Deus só pode honrar Cristo. Quando você rejeita a confiança na carne e resolve confiar na obra de Cristo, na justiça que vem de Cristo, aí então Deus honra você. Como é que Deus honra você? Concedendo favor. Concedendo favor. Mas o que para mim era lucro, considerei como perda por causa de Cristo. Sim, deveras, considero tudo como perda. Por que que ele considerou ser irrepreensível como perda? Pois tem irmão que já converte achando que é irrepreensível, que ele vai ser um bom crente, porque ele é irrepreensível. Paulo diz, para mim tudo isso é perda. Por que que é perda? Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como... Tem alguém lá atrás? E as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Verso 9. E ser achado nele. Não tendo o quê, meus irmãos? Não tendo o quê? Então ele está dizendo que aquele ser irrepreensível é justiça própria. Aquele negócio de ser filho de crente é justiça própria. Aquele negócio de ter sido criado na igreja desde pequenininho é justiça própria. Qualquer coisa que eu confie que não seja Cristo, é merecimento. Quantos querem rejeitar isso na sua vida, em nome de Jesus? Ele diz, não tendo justiça própria que procede de obediência ao mandamento da lei, senão a justiça que é mediante a fé em Cristo, justiça que procede de Deus, baseada na fé. Amém, irmãos? Nós vamos orar, mas antes de orar, eu só quero explicar para você rapidamente, o que que nós teremos desse jejum? Está aí, é página 10, né, que me disseram? Nós vamos orar, e como já tem virado uma tradição, nós vamos ter um livro devocional no jejum. Pastor, você escreveu esse livro? É o seguinte, Essas aqui são 21 pregações que eu fiz aqui do começo do ano para cá. Ok? Então, na verdade, tudo que você vai ler aqui, você me ouviu pregando. Mas você vai ruminar, você vai ler de novo. E se você quiser comprar a pendrive, você vai ouvir de novo. Ok? Então é muito importante você estar ouvindo e continuar ouvindo, porque a fé vem pelo ouvir. E seria bom se você fizesse isso sempre junto com alguém. Quem sabe o seu cônjuge ou a sua família, ler junto, para você ser nutrido espiritualmente. Segunda coisa, nós teremos confissão da palavra. Essas confissões foram feitas pelos nossos pastores, ok? E você recebeu uma. A que você recebeu qual é? Fé. Mas nós fizemos também 21 confissões de prosperidade e 21 confissões sobre cura. Se porventura você quer confessar outros versículos, você pode então adquirir outras confissões. Mas, se você não quiser, obviamente, o meu desafio para você é esse. Cada dia um versículo, cada dia uma confissão. Ok? Você vai ler o versículo em voz alta. Isso é você e Deus. Isso é você e o Senhor. Há poder nessa confissão. Quando você confessa, você está apropriando. Porque Deus tem o sim em todas as promessas dele, mas você precisa de ter o amém da sua parte. Então é importante que você tenha a palavra na sua boca. Quando você faz isso, você se enche de fé. Mas se você depois quiser comprar as outras confissões, você pode fazer também. Terceira coisa, nós vamos orar todos os dias, vamos orar diariamente. Nos prédios, quero convidar você para vir. Se você não pode vir, obviamente você pode orar na sua casa, você pode orar com a sua célula, né? Se a sua célula tiver disposição de se reunir para orar junto em algum lugar, né? Talvez se a sua célula está num bairro mais distante, não está aqui próximo, ou mesmo que seja aqui próximo, você quer orar com a sua célula, tem liberdade para isso, mas também nós faremos isso no prédio, como nós temos feito normalmente. E quando você for orar, nós fizemos aqui algumas fichinhas para você, ok? Três delas são importantes, porque nós decidimos, no dia 1º à noite e dia 2, vamos fazer o encontro dos 7.000, nos nossos prédios. Então, vai ser o encontro no prédio. Pastor, por que eventualmente fazemos isso? Porque tem pessoas que não vão em acampamento, não dormem em quarto coletivo, não tomam banho em banheiro coletivo, então elas não vão ao encontro. Então é importante você ter uma oportunidade de convidá-las a fazer o encontro num ambiente para elas, vamos dizer, confortável, porque ela vai dormir em casa, ok? E vai vir para fazer aqui o encontro. E isso vai ser no dia 2. E durante o jejum, você vai orar. Nós sempre oramos oração de concordância pela salvação de 3 pessoas. Você vai orar para trazer 3 pessoas ao encontro. Porque se você pegar aí, você vai ver, nesses dias, oramos pelos encontristas. Colocamos 3 pessoas aqui. Você vai orar para que elas venham ao encontro. Então, antes de você convidá-la, tem também aí uma maneira de você já ir adiantando a inscrição, né? Fizemos aqui para ficar fácil você chegar na secretaria, fazer a inscrição dela, ok? Você vai, antes de convidá-la, orar por ela. Orar para que resistências caiam, ok? Para que a mente dela esteja aberta, para que ela esteja disposta e desejosa de ouvir o Evangelho. E eu tenho certeza que nós vamos ter uma grande colheita, um grande batismo em dezembro para a glória de Deus. Tem gente que nem está sabendo, está lá fora, hora dessa, vendo televisão, mas o nome dele já está escrito no livro da vida, ele vai vir no encontro, vai se converter, e daqui um dia vai estar domingo de manhã aqui com você ouvindo a palavra. A vida dele está perto de mudar, mas ele não está nem lembrando disso, nem pensando nisso, mas você está pensando por ele. Se há um nome no seu coração, não foi o diabo que colocou, foi o Espírito Santo que colocou. Ore com ousadia, é o Espírito dirigindo a orar por essa pessoa. Quando dizem amém, você pode orar por quem você quiser, mas esse aqui nós estamos orando para trazer ao encontro. Então, tudo bem, você pode orar por alguém que está lá nos Estados Unidos, não é? Mas nesse jejum você vai orar por alguém que está aqui próximo, que possa vir ao encontro. Amém, irmãos? E nós também temos uma ficha aqui de oração pelos alvos da igreja e alvos pessoais. Então, quando nós formos orar aqui no prédio, ou você for orar na sua célula, ou se você não puder vir orar nem no prédio, nem na célula, por favor, faça na sua casa, no seu quarto fechado. Essas fichas são para ajudar você a lembrar desses alvos, colocar na presença de Deus. O papel de si mesmo não tem nenhum poder, ok? Mas se você fizer menção diante de Deus, coisas tremendas vão acontecer. Quantos dizem amém sobre isso? E tem uma coisa que nós colocamos aqui, que é o sétimo, quinto tópico. Eu gostaria que nesse jejum, eu não estou dando nenhuma orientação sobre jejum aqui, porque temos feito isso tanto já, que eu penso que os líderes e pastores de rede podem fazer isso para você. Mas você sabe, mulheres grávidas não fazem jejum, ficar sem comer, pessoas que têm algum tipo de doença crônica também, que tomam certos tipos de remédio, não pode fazer jejum, não se preocupe com isso, não é o jejum que te recomenda, mas você sempre pode fazer algum tipo de jejum, ok? Então você pode parar com algum tipo de comida que até nem faz bem para a sua saúde, se você for ser bem honesto, tá? Mas alguns querem fazer jejum de Daniel, alguém me mandou uma pergunta aqui, como é que é o jejum de Daniel? Ok? Não, em vez de fazermos uma coisa, criar uma lei aqui, dizendo como é que é o jejum de Daniel, é só você entender que o jejum de Daniel, você se abstém de carne e de manjares, só isso. Ou seja, nada de doces e tortas e coisas desse tipo, e a comida vegetariana, simples. Ok? Se você quer fazer jejum de Daniel, faça. Mas a minha sugestão é que você faça jejum de uma refeição por dia. Ou você só almoça, ou você só janta. Minha sugestão é que você jante, mas se o seu trabalho não tem jeito, você trabalha um trabalho braçal, você precisa de almoçar, então fique sem a janta, ok? Por que eu estou sugerindo você fazer de janta para janta? Porque esse quinto desafio do jejum é esse: convide alguém para quebrar o jejum com você. Não tem que ser todo dia, é pelo menos um dia na semana, quem sabe o sábado, o domingo, convide para quebrar o jejum com você, mas você vai quebrar o jejum como nós fizemos no primeiro semestre. Você vai fazer a ceia com ele, ok? Vai pegar o pão, vai pegar o cálice, e vocês juntos vão orar e vão ministrar ao Senhor. Quantos compreenderam o que eu estou dizendo? Tem alguém doente? Faça a ceia todos os dias, faça com irmãos, faça na sua célula, entendeu? Está com problema no seu casamento? Olha para cá, vou te dar uma receita que parece absurda. Está com crise no seu casamento? Você e a sua esposa, todos os dias, pega o pão, pega o cálice, faz a confissão e come junto. Declara que vocês dois são corpo de Cristo, que vocês dois são justificados, que vocês dois são santificados. Toda maldição é quebrada no casamento de vocês. 21 dias você vai ver o que vai acontecer no seu casamento, só por comer Cristo. Não discutir, não aprender princípios de como ter bom casamento, não, só isso, coma Cristo. Você e o seu marido, coma Cristo. Meu marido não é crente? Bom, nesse caso então, apenas ore. Mas se vocês dois são crentes, façam a ceia. Quantos estão dispostos a fazer isso? É algo que nós temos feito, e vamos fazer a ceia todo domingo durante o jejum, porque nós cremos que há poder na ceia. Nós não precisamos trazer nenhum objeto especial para você, não precisamos, ok? Por que não precisamos? Porque nós temos o pão e nós temos o cálice. Quantos dizem amém? Vamos ficar de pé. Se você vai jejuar, eu queria que nós orássemos agora enquanto os instrumentos tocam. Você certamente tem alvos pessoais, e nós fizemos uma fichinha especial para você colocar os seus alvos pessoais. Você não vai preencher agora, ok? Mas você pode pegá-la de maneira simbólica, se você quiser. Se há algo que você tem buscado do Senhor, nesses dias você vai fazer uma oração intensificada. É um bombardeio espiritual. Você vai se concentrar na oração. Você vai se concentrar na presença de Deus em função desse objetivo. Mas faça isso rejeitando toda justiça própria. Vamos começar rejeitando o merecimento. Quantos querem fazer isso? Ergue a sua mão para o Pai. Onde você está? Se a palavra hoje foi clara para você, se você entendeu o princípio espiritual envolvido, fala para o Senhor agora: eu rejeito hoje toda justiça própria que procede da lei, que procede da carne. Não confio no meu merecimento, rejeito todo o merecimento, porque eu quero ver o favor do Senhor. Quero ver o favor do Senhor na minha casa, na minha vida, no meu trabalho, na vida dos meus filhos. Ó Espírito de Deus, traz luz, traz luz. Pede ao Senhor que traga luz em cada área, para que você perceba aquelas áreas que você tem manifestado justiça própria, merecimento, orgulho, soberba. Ó Espírito de Deus, manifesta-te entre nós nesses dias de jejum, nesse tempo de jejum. Quero ouvir a sua voz orando. Ninguém indiferente, os irmãos que estão atrás, ministrando ao Senhor. Esses são dias de mover, e o Espírito vai mover na sua vida. Já está movendo hoje, já está movendo hoje.
Seja muito mais edificado com as milhares de palavras que temos disponíveis para você. Entre em contato conosco e peça a sua. Entregamos também em sua casa ou trabalho. 3941-8852 e 9621-4531 ou no nosso e-mail ministeriodapalavravideira@gmail.com.